temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Até há pouco tempo, havia uma preocupação em não se divulgar casos de suicídio na imprensa, porque estudos mostram que a divulgação, principalmente sensacionalista, pode incentivar pessoas que já estariam pensando no assunto a acabarem com a própria vida. Recentemente, ao divulgar o primeiro relatório mundial sobre suicídio, a Organização Mundial de Saúde pediu a todos os países que adotem medidas de prevenção para combater o que se tornou uma epidemia. 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos no mundo inteiro. Eu sou Fabiana Mello e converso agora com Francisco Cordeiro, consultor nacional de saúde mental da OPAS OMS no Brasil. Francisco Cordeiro, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Muito obrigado, Fabiana, pelo espaço e desde já eu quero agradecer o interesse da Rádio Câmara em abordar essa questão, que é uma importante questão de saúde pública.
Francisco, obrigada. E há, assim, um certo tabu sobre o assunto, não é mesmo?
Sim, eu acho que este é um... Já pelo fato, né, Fabiana, de ser um primeiro relatório que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, se posiciona em relação a esse tema, ele já também dá uma dimensão da importância desse tema para a agenda da saúde pública e também para a OMS. Então, esse primeiro relatório ele já divulga vários dados e várias estratégias que podem ser utilizada pelos países no sentido de prevenção do suicídio e das tentativas de suicídio. E certamente, como você disse, esse tema ainda sofre de um desinteresse, né, e também de uma perspectiva de tabu por parte da sociedade e não só isso. Isso se reflete, infelizmente, nas pessoas que tentam suicídio ou que cometem suicídio, elas são muito estigmatizadas pela sociedade. Então, acho que o relatório ele chega também um pouco para colocar um pouco mais de luz e de informação e formas de ajudar as pessoas e os familiares que, porventura, estejam sofrendo dessa situação.
Agora, um dos fatos que o relatório traz é que, assim, ao contrário do que se pensa muito, que o suicídio é um problema enfrentado principalmente pelas pessoas mais idosas, na terceira idade, o suicídio aparece como a segunda causa de morte entre os jovens no mundo inteiro de 15 a 29 anos. O que pode estar levando os jovens a essa atitude de desespero, na sua opinião?
Olha, eu acho que esses dados eles são globais, né, Fabiana? Então, essa é uma estimativa global. No Brasil, ele também tem, de uma certa forma, uma equivalência, ainda que no nosso país o índice, né, de suicídio ele está mais prevalente nas faixas etárias um pouco maiores, acima dos 30 anos, por exemplo. Agora, como ele é um fenômeno complexo, ele não tem uma definição única, né? No sentido, por exemplo, quando você pensa nessa faixa etária, né, de 15 a 29 anos, você certamente pega uma boa parte da adolescência. E a adolescência, você sabe, é uma fase de turbulências positivas e negativas, ou seja, você sofre muita influência do meio, dos amigos e tal, e ao mesmo tempo você também tem influência sobre esse conjunto de pessoas às quais você convive. Então, eu vejo que a adolescência, né, nesse período, no jovem adulto, digamos assim, você tem aí algumas questões que são bastante importantes no sentido de pequenas crises, né, pelas quais essas pessoas passam e que podem, sim, ter de alguma maneira um desfecho, né, para uma tentativa de suicídio ou para suicídio. Mas eu não gostaria muito de localizar nessa faixa etária, ainda que seja uma faixa etária que tenha aí uma possibilidade, fatores de risco, né, como eu estou dizendo, mais inerentes a essa faixa etária, como o grande período na vida onde pode acontecer essa situação, até porque se a gente olhar os dados brasileiros que estão no relatório, a maior taxa de suicídio no Brasil, ela está na faixa etária acima de 70 anos, ou seja, Você menciona um dado global, que ele é fidedigno e é uma padronização de vários dados, né, dos países. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode localizar única, né, exclusivamente nessa faixa etária, essa questão que ela tá, enfim, presente em todos os ciclos da vida, em todos os momentos da vida.
Certo. O Brasil, então, assim, ele é o oitavo no número total, mas ele, na média, ele está abaixo, ele está bem abaixo, é isso?
Sim, os dados absolutos, né, dão conta de quase 12 mil suicídios no país no ano de 2012, né? Ao mesmo tempo que você tem China, Índia, Estados Unidos, enfim, outros países que têm um número absoluto mais alto do que esse, chegando até 10 vezes mais, até 20 vezes mais. No entanto, no Brasil, a taxa média, né, ela está em torno de 5,8 por 100 mil habitantes, né? E na região das Américas, né, que é como a gente faz um recorte, né, nas regiões da Organização Mundial da Saúde, na região das Américas, essa taxa está em 6,1 por 100 mil. Ou seja, a gente tem aí ela está um pouco abaixo, né, da taxa das Américas, e ela é quase a metade da taxa mundial, que é de quase 11,5%. Por 100 mil habitantes, quase 12 pessoas por 100 mil habitantes. Então, a gente tem aí um quantitativo absoluto que é importante, que é o oitavo, ao mesmo tempo a gente tem uma taxa por 100 mil habitantes que ela está no padrão da região das Américas e a metade dessa taxa mundial.
Agora, em comparação, assim, havia no passado uma sensação, um senso comum de que suicídio era um problema dos países nórdicos, não é mesmo? Era um problema, assim, de países onde a vida já estava bem resolvida. Então, era um problema de não ter muito problema para resolver no dia a dia. O estudo desmistifica isso, não é verdade? Mostrando que, na realidade, os países em desenvolvimento e com menor renda per capita é onde o suicídio é mais registrado, não é isso?
Eu acho que como o relatório aponta, e até o Dr. Carlos Correia, né, que também foi entrevistado sobre esse tema, que é do CVV, ele mostra, 75% dos suicídios registrados no mundo, eles são localizados em países em desenvolvimento. Então, quer dizer, existe aí também uma questão que está muito ligada a determinantes sociais, né, da saúde. Por exemplo, a vida cotidiana agitada, às vezes problemas estruturais em relação a você não ter, por exemplo, saneamento básico na sua casa, você não ter água potável, enfim, outras questões que também envolvem uma forma de viver que pode ser muito estressante. Então, quer dizer, então isso desmistifica um pouco essa informação que já era dada, não, que suicídio é uma questão só dos países nórdicos. Não, o suicídio ele está em todos os países do mundo, em maior ou menor grau. Então, esse tipo de informação é importante que se dê, e eu acho que é importante a sua pergunta, no sentido da gente colocar, né, a realidade na mesa, né, do tipo, olha, esse fato existe em todos os lugares do mundo, e esse fato ele afeta pessoas, tanto as mais jovens quanto as mais velhas, ou seja, ele de uma certa maneira ele é pulverizado, em maior ou menor grau, é bom que se diga, mas ele é pulverizado em todos os setores da sociedade, em todos os países e em todas as faixas etárias da população.
Eu estou conversando hoje aqui no Palavra de Especialista com Francisco Cordeiro, consultor nacional de saúde mental da OPAS OMS no Brasil, sobre o primeiro relatório da OMS sobre o suicídio no mundo, que mostrou que anualmente cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio. Bom, como você estava dizendo, Francisco, as pessoas acima de 50 anos são particularmente vulneráveis, né? Agora, o relatório mostra também que, normalmente, os homens, as mulheres tentam mais, é isso, o suicídio, mas os homens que acabam morrendo mais.
Isso, é essa proporção no nosso país, por exemplo, aí sim ele segue muito de perto um cenário que é um cenário da região das Américas, ou seja, dos países que compõem a América do Norte, Central e América do Sul. Se a gente pegar os dados do Brasil de 2012, que estão no relatório, ele diz muito claramente que entre homens são 9,4 homens por 100 mil habitantes que se suicidaram no ano de 2012. Já entre as mulheres são 2,5. Essa proporção entre homem e mulher, então dá quase 4 homens para uma mulher, né, nessa proporção. Então, isso está mais ou menos espelhado com a região das Américas, que é de 3,6, o nosso dado é de 3,7, eu estou arredondando para efeito de ilustração. Mas, se a gente pensar numa realidade global, mundial, essa proporção ela está de 2 homens para uma mulher. Então, quer dizer, essa configuração de quantos homens para quantas mulheres, ela muda, né, de acordo com a região do mundo, com o contexto local e tudo mais. Agora, a informação que você dá, ela é fidedigna, ela é importante que se diga. As mulheres, elas tentam mais o suicídio e os homens conseguem consumar o suicídio de uma forma efetiva, né? Então, eu acho que e são indicadores, né, a tentativa de suicídio e anterior, por exemplo, é um dos grandes fatores, talvez seja o maior fator de risco para uma próxima tentativa ou um próximo uma efetivação, né, do suicídio. Então, quer dizer, isso dá um pouco a noção para nós, como especialistas, enfim, como pessoas que trabalham nesse campo, de que é importante que a gente esteja muito atento a as tendências que tem em relação a isso, tanto do ponto de vista, né, de homens e mulheres, mas também das faixas etárias que os dados brasileiros, eles mostram que a partir dos 30 anos é que a taxa ela aumenta. Diferentemente um pouco desses dados globais, né, que falam um pouco mais da faixa etária mais jovem, né, de 15 a 29 anos.
Francisco, a pressão que a sociedade exerce sobre os homens, ela pode responder um pouco sobre isso, assim, porque no caso das mulheres, talvez a tentativa, o meio utilizado seja mais uma tentativa, um pedido de socorro, pode ser encarado como isso, e o homem, ele sofre uma pressão maior, a sociedade exige dele um desempenho e qualquer sinal de fraqueza é mal visto, no caso, ele acha que é mal visto, e aí quando ele decide por uma atitude extrema, não é uma tentativa, ele decide adotar um meio que seja efetivo?
Eu acho que tem mais a ver, talvez, com o meio que se usa para cometer o suicídio do que com os papéis de homem e mulher. Porque, na verdade, se a gente pensar hoje, o que pode levar, por exemplo, a ansiedade, a uma depressão, a qualquer coisa que faça, né, que gere um estresse alto para a pessoa, isso está entre homens e mulheres, isso não vou dizer que é a mesma coisa, que é igual, é equivalente, mas todos nós estamos sob essa situação. Agora, o que você fala, eu acho que é importante, porque eu não vou ter os dados aqui, enfim, né, mais concretos, mas assim, os meios que são utilizados, eles podem ser mais letais ou eles podem ter aí uma chance aí de não letalidade. Então, quer dizer, eu acho que está também ligado a isso, a essa proporção entre que no Brasil que os homens eles cometem mais suicídio e as mulheres tentam mais o suicídio, entendeu? Então, acho que talvez a minha tendência de compreensão dessa questão vai mais nessa direção e não pelo fato de ser homem, né, os papéis diferenciados entre homens e mulheres, mas sim dos meios que podem ser utilizados.
Bom, eu converso hoje com Francisco Cordeiro, consultor nacional de saúde mental da OPAS, OMS, sobre o primeiro relatório mundial da Organização Mundial de Saúde sobre suicídio. O Palavra de Especialista vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já para conversar sobre quais medidas de prevenção podem ser adotadas pelos países para reduzir esse problema. A gente volta já, não saia daí.
Palavra de Especialista.